Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e hoje vamos falar um pouquinho sobre as lições bíblicas adulto da CPAD. Estamos iniciando um trimestre e eu queria fazer algumas perguntas para você. Quem lidera a sua família? É você? É você homem? É você mulher? E se eu disser na verdade que a liderança não vem de vocês? A liderança é de Deus. É ele quem dita as regras, é ele quem dá os parâmetros. Na verdade, tomamos decisões dentro de um certo escopo, dentro de um certo espaço. Não seria eu a pessoa que determinaria o futuro dos meus filhos ou da minha esposa? Não. Eu sou um mordomo de Deus. Por isso, vamos entender um pouquinho hoje sobre os problemas, as dificuldades quando uma família age por conta própria, quando ela entende que tem todo o poder e os desígnios em suas mãos e que ela pode fazer o que bem entende. Mas quando a pessoa faz o que bem entende, ela vai ter retornos ou colheitas que não estão sob o controle dela. E é isso que vamos tratar hoje. Por isso, não só nessa lição bíblica, mas como as demais que teremos ao longo desse trimestre, recomendo que você fortemente acompanhe, não só você que é aluno da lição de adultos, mas se possível for, assistisse essas aulas com os seus filhos, a partir de uma certa idade, obviamente, da adolescência. Pois provavelmente a sua família terá uma convivência muito melhor após o aprendizado e a prática dessas lições bíblicas. Então, vamos para a lição específica de hoje, que tem como título Quando a Família Age por Conta Própria. Bem, em uma lição dessa, a gente não pode deixar de mencionar aqui o comentarista da lição bíblica desse trimestre, que é o pastor Elienay Cabral. Essa figura é interessante, a capa da lição bíblica. Ela indica muito, ela nos fala muita coisa, porque é uma casa que aparentemente muito bem estruturada, até bonita, mas que ela está sem alicerce. Os fundamentos dela estão destruídos, a casa vai ruir. E é isso que acontece quando pensamos que temos todo o domínio ou poder em nossas mãos. Na verdade, tudo deriva de Deus. E a gente não vai ficar, obviamente, na lição bíblica de hoje apenas nessas obviedades. Vamos avançar. Então, não tenha dúvida quanto a isso, vamos ter suplementos bem interessantes. Bem, o nosso textual diz o seguinte: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, versículo 19. A verdade prática diz assim: Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então, é uma coisa certa. Você pode até optar por não fazer uma plantação, mas o resultado, ele, sem sombra de dúvidas, ocorrerá. Então, se você plantar bem, você vai ter uma colheita boa. Se você plantar mal, você vai ter uma má colheita. Se você não plantar, ainda assim você vai ter uma consequência, a consequência da não colheita. Então, a não ação também pode ser um grave problema. E temos alguns textos bíblicos que recomendamos, obviamente, como leitura diária e bem interessantes, tá certo? Temos um texto bíblico de referência que eu julgo muito interessante e quero fazer luz dele na lição de hoje. E aí depois, ao longo da lição bíblica, vamos destacar alguns pontos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 e também no capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Diz Gênesis 12, 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí é muito interessante esse texto, porque é uma alusão a uma afirmação, uma grande promessa de Deus para uma pessoa comum, Abrão, e que ele teria uma descendência enorme. Então, isso é uma promessa muito importante. Obviamente, boa parte do que somos hoje deriva exatamente do que aconteceu com Abraão. Versículos do 1 ao 5 do capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura, tereis filho dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos em que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha que dura situação. Sarai deu a ideia de Abraão ter uma outra mulher para poder gerar filhos. E aí, a colheita que eu mencionei anteriormente, ela chegou. A situação criada não por causa de Sarai, é bom deixar claro. Sarai foi parte do processo. Quem tomou a decisão e a ação foi Abraão. E a decisão de Abraão foi duramente prejudicial para toda a sua família. Então ele recebeu um mau conselho. Ele seguiu o mau conselho por ter desprezado o conselho. Sarai não errou em dar uma opinião. Por dar a opinião em si, não errou. Lógico que a opinião dela, a orientação dela foi equivocada. Sarai deveria, né, em algum momento, ou sempre que possível, conversar, dialogar e opinar. Mas a opinião de Sarai foi uma opinião equivocada. Existem opiniões erradas. E Abraão, por falta de maturidade, de talvez convicção ainda maior do que ele já tinha na fé, ele cedeu e, infelizmente, ele trouxe confusão, atrito, ciúmes para o seu lar. E isso é um bom pano de fundo, uma boa referência para a gente poder refletir e a pensar em nossas vidas, em nossas famílias. E vamos avançar aqui, só que eu quero começar tratando com vocês sobre 7 mitos sobre as famílias. Isso mesmo, 7 mitos sobre as famílias. O primeiro grande mito que eu queria considerar é este, que quem manda na minha família sou eu. Você já deve ter ouvido isso por aí. Ou talvez até mesmo você já deve ter afirmado isso. Quem manda na minha família sou eu. E parte disso é verdade e parte disso não é. Qual a parte que é verdade? Não basta eu chegar de um agente externo, uma pessoa que você nem sequer tem relacionamento, e ficar determinando ou dizendo o que é melhor para sua família. Eu não conheço sua realidade, eu não conheço seu contexto, eu não conheço você, não conheço sua história, não conheço a história e também o trajeto e a personalidade e o contexto das demais pessoas em sua família. Então, a minha opinião, ela tende a ser um pouco, ou bastante, na verdade, ausente de fundamentos, de características que possam, de, talvez, aplicar à sua vida. Talvez isso seja uma verdade. Às vezes apenas é uma questão da opinião. Eu tenho uma opinião sobre o que seria melhor para sua família. Então, a minha opinião, na verdade, não vai determinar, não vai mandar e não vai dizer o que é melhor para sua família. E também, muito menos, né, determinar, afirmar o que deve ser feito. Isso aí, de certa forma, faz total sentido, absolutamente correto. Agora, tem questões em que quem manda na sua família não é você. Questões que eu vou, é meio óbvio falar, mas eu quero deixar claro, questões que envolvem os próprios aspectos de direito, de leis. Você não pode fazer qualquer coisa com seus filhos. Tem limites. Você não pode fazer qualquer coisa com sua esposa, se você é marido. A esposa não pode fazer qualquer coisa com seu marido. Não é assim que funciona. Então, vamos supor que estão sendo respeitadas esses aspectos de direito, de legislação, que se aplica a cada localidade, até mesmo país e por aí vai. Não estou falando disso. Vamos supor que você está considerando e jogando dentro do jogo, dentro das leis, das regras. Mas são decisões ou orientações que, aos olhos humanos, na verdade, é apenas uma opinião, apenas uma orientação, apenas uma decisão, escolhas da vida. Só que essas escolhas da vida, essas decisões devem passar por um crivo. E esse crivo aqui, eu não estou falando do crivo de uma outra pessoa qualquer como eu, como seu vizinho, como alguém da sua própria família. Não estou falando um crivo de um agente estatal, de um governante, de um juiz. Não estou falando desse crivo. Estou falando de um crivo muito superior, um crivo moral, que foi estabelecido nas escrituras sagradas. Esse é o crivo que deve estabelecer. É esse crivo que, em última instância, determina quem manda na sua família. Quem manda na sua família é Deus. Quem manda na sua família é Jesus. Mas você pode dizer: ah, mas eu não quero dar satisfação, eu continuo mandando em minha vida. Tudo bem, pode ser e é uma escolha sua. Mas não tenha dúvida, Deus não deixa de ser o dono da sua família. Você pode não estar considerando os desígnios, a vontade dele para a sua vida e para a sua família, mas ele ainda continua sendo. E, consequentemente, as escolhas equivocadas que vão ser feitas sem considerar os parâmetros divinos vão ter consequências prejudiciais a você, prejudicial à sua família. Pode ser, inclusive, algo equivalente ao que aconteceu com Abraão, nós vamos ver ao longo da lição bíblica, que atravessa gerações, séculos de prejuízo para a sociedade e talvez até para o mundo inteiro, certo? Então é um aspecto bem interessante. Segundo mito que eu quero também falar um pouco. Só pode falar sobre determinados temas quem tem experiência de vida no tema. O que chamamos alguns aí, equivocadamente, porque tem gente que distorce, que é o chamado lugar de fala. A ideia do lugar de fala tem alguns desvios. Mas vamos supor e vamos considerar aqui o que infelizmente tem ganhado mais força, que é a visão equivocada do que é o tal lugar de fala. O lugar de fala basicamente seria o seguinte: dá um rápido exemplo. Se mulheres estão discutindo sobre feminismo e um homem quer dar opinião, quer falar como a mulher deveria se comportar, tratar e falar, independente de qual seja a opinião dessa pessoa, desse homem, algumas mulheres vão dizer o seguinte: não, você não pode falar sobre o que é o feminismo. Você não pode falar sobre o que trata ou o que deveria ser o adequado para as mulheres, já que você é homem e você então não tem o seu lugar de fala para este assunto. Só que, olha só que interessante. Às vezes as questões que envolvem o feminismo, elas não são isoladas apenas entre as mulheres. Não é uma decisão e opinião de mulheres, é uma opinião e decisão de sociedade. Até porque parte dos problemas que as mulheres enfrentam derivam exatamente do quê? Dos homens. Então, como a gente vai excluir os homens desse tabuleiro de xadrez? Dessas interações? Não tem como. Então, esse é um dos absurdos. É a mesma coisa que dizer, em algum momento, em certa escala, que para falar sobre racismo e os prejuízos do racismo, os problemas do racismo, tem que ser uma pessoa que passa por racismo. Aí, logicamente, depende da situação, o lugar, às vezes é a pessoa por ser asiático, às vezes é por ser negro, e por aí vai. Então, não é os negros que devem apenas por si só falarem, discutirem e dizer o que é racismo, conceituar o que é racismo, falar o que é o racismo e pronto, fica por isso mesmo. Não, não é. Toda a sociedade tem que participar da discussão. É bem verdade que quem passou por uma situação de ser discriminado, por exemplo, racialmente, essa pessoa tem uma experiência e tem uma bagagem quanto ao aspecto da experiência. Mas tem todo um contexto conceitual, histórico, filosófico, que está disponível na sociedade. E por que nós, pessoas que são não negras, pessoas que não são asiáticas, pessoas que não estão em alguns grupos que sofrem algum tipo de perseguição, elas não podem falar, não podem discutir? Não. Então, esse aspecto é muito falho. E aí vamos aplicar então agora, dado esse pequeno pensamento, vamos aplicar sobre as famílias. O que é que alguns poderiam dizer? Que quem só pode falar sobre criação de filhos é quem tem filhos. Alguns vão dizer, só pode falar sobre casamento quem é casado. Eu pergunto, vocês já perceberam qual é a família de um sacerdote católico? Um padre? Ele não é casado, ele não tem filhos, mas tem padres especializados, de certa forma, em instrução para noivos a respeito do casamento. Curso de noivos, ministrado por padres. Mas padre não casou, mas padre não tem filhos. Como é que ele vai instruir? A questão não é se ele tem experiência ou não tem experiência. A questão é o conteúdo, o fundamento. Se o fundamento é a Bíblia Sagrada, é a Escritura, que a teoria e os ensinamentos adequados, o crivo, está lá, por que que uma pessoa não pode se dedicar a estudar, a se especializar e falar sobre o tema? Ou seja, pegar aquela linguagem que para alguns pode ser um pouco difícil, traduzir, simplificar e expor. Tranquilo. Ele vai ter formas de experiência por iniciativa própria? Não. Mas ele pode ter de relatos, de conversas, de auxílio que ele deu a alguns casais ou noivos. Então perceba que falar sobre determinados temas ao longo desse trimestre não é necessário que eu tenha a experiência, que eu seja uma pessoa que vive de fato aquilo. Bom seria que eu tivesse as experiências. Não quero desprezar e menosprezar a experiência, mas eu quero dizer que, por não ter vivido ou por não ter experiência, eu não estou de escanteio nessa conversa. Vai ter uma lição bíblica que vamos estudar ao longo das próximas aulas que vai falar sobre o relacionamento de nora e sogra. Eu sou professor de uma classe de adultos, homens, e vou lecionar eu, homem, para uma classe de homens falando sobre relacionamento de nora e sogra. Faz sentido esse tipo de conversa? No primeiro momento pode parecer que não, mas a Bíblia fala sobre um relacionamento de nora e sogra. Ela mostra exemplos, parâmetros. Por que não eu não posso falar sobre esse assunto? Por que não eu não posso falar sobre esse assunto, inclusive para mulheres? Porque o fundamento está lá. Tá certo? Eu não vou ter a experiência, porque não sou nora e nem sou sogra, mas eu tenho elementos para poder ministrar. Tá certo? Então, não posso ser excluído do meu espaço de fala, porque em tese eu não teria o lugar. Eu tenho lugar sim. Então, quero deixar isso bem claro já de antemão, porque ao longo das lições bíblicas, eu vou ter que entrar em caminhos, elementos, itens em que eu não tenho a experiência. Certo? Antes de alguém possa falar alguma coisa, eu tenho um filho, certo? Porque depois vão dizer que eu não posso nem falar sobre paternidade porque não é pai. Não, eu poderia falar sobre paternidade se eu não tivesse filho também, tá certo? Mas eu tenho filho, eu tenho a experiência que vai ajudar e vai contribuir em algum momento, tá certo? Mas eu não tenho muitos filhos, porque depois vão dizer que quando chegar na lição bíblica que fala sobre escolha ou preferências de filhos, só pode falar quem tem mais de um filho. Também não vamos por esse caminho, né? Então, deixar bem claro isso. É um mito que devemos acabar. Terceiro mito: o responsável principal da educação dos filhos é a mãe. Olha, será? Será que é a mãe a responsável maior, ou principal da educação dos filhos? E a minha resposta é um não. Por isso que é um mito. O principal e maior responsável pela educação dos filhos é o pai. É ele que é o líder. A Bíblia orienta isso. É o pai que tem que guiar o filho no caminho que deve andar. É o pai. Agora, se vamos pensar em conjunto, a família como um todo, é lógico que existe existe a hierarquia. E é o pai e a mãe que trilham um caminho ou apresentam um caminho, indicam o que é mais adequado para o filho. É o pai e a mãe em conjunto. Mas se tiver que escolher uma pessoa, essa pessoa não é a mãe, essa pessoa é o pai. Alguém pode dizer, não, mas aí quem fica mais tempo com as crianças ou com os filhos, em boa parte das vezes, é a mãe. Eu concordo com isso. Muitas vezes quem vai até expor algumas verdades vai ser a mãe, tá tudo bem, tá tudo correto. Mas algumas decisões ou opiniões, elas devem e deveriam, na verdade, passar pelo crivo do pai, do líder maior. Ele vai dar alguns parâmetros, ele vai dizer o que deveria ser adequado para o seu filho. Aí pode já gerar polêmica para alguns de vocês, mas eu estou trabalhando com um parâmetro de referência, a Bíblia Sagrada. Então, esse é meu parâmetro. Não é o que a sociedade fala, não é o que o meu vizinho fala, não é o que um país dito cristão fala, não é o que um país de origem islâmica fala. O que diz é a Bíblia. Esse é meu parâmetro, tá certo? Item 4. Existe família perfeita? E eu coloquei aqui, em parênteses, geração Instagram. Porque a geração Instagram é o mundo das pessoas perfeitas, né? São as pessoas belas, bonitas, com a vida maravilhosa e muito bem-sucedidas. E aí também tem alguns que espalham, né? A família inteira tá nesse padrão. Então, e as pessoas, às vezes, elas olhando aquilo, pensam que aquilo é a realidade. Aquilo, na verdade, é uma emulação. aquilo ali é um simulacro, aquilo ali não é a verdade. Aquilo ali é apenas e exclusivamente um produto a ser apresentado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, para vender algo. Nem que seja para vender, aí o que eu poderia dizer, né? É a imagem de família muito bem sucedida, muito bem abençoada, para que algum produto ou serviço, ou até mesmo sua audiência, o seu tempo, seja capturado, ou até mesmo seu dinheiro, seja capturado por essas pessoas. Então, entenda que ferramentas de redes sociais, as pessoas tendem a apresentar a sua melhor versão. Perceba que eu, ao fazer aqui essa aula, eu estou tentando, né? Pentear o cabelo, lavei o rosto, botei uma camisa, né? Social. Mas eu não estava até agora há pouco com camisa social. Eu não estava nem até agora há pouco com o cabelo relativamente organizado como está agora. Eu estou me apresentando da forma que eu acho que é agradável, interessante para a audiência, para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, isso aqui não sou eu integralmente. Isso aqui não sou eu todo o tempo. Isso aqui é eu apenas nesse momento. Tá certo? Então, temos que ter essa dimensão e não pensar que isso é o todo. Isso é apenas uma parte. Não quer dizer que há falsidade nisso, mas eu estou querendo dizer que isso não é a total realidade, tá bom? Item 5. Filhos bem instruídos, educados e que tiveram pais presentes não serão filhos rebeldes ou problemáticos. Esse aqui também é um outro mito. O pai e a mãe faz todo o trabalho, vamos dizer, ao seu alcance, o esforço, faz o que há de melhor, e quando eu falo de melhor, não quer dizer que é o ideal, é o melhor que está ao seu alcance. Em alguns momentos, esse melhor que está ao seu alcance é muita coisa. É coisa assim que surpreenderia talvez outras pessoas, os seus pares, se ficassem sabendo o que você faz pelo seu filho. E quando eu falo fazer, não é apenas, como alguém pode pensar, né? Eu falo apenas, mas na verdade é muita coisa já, né? É proporcionar uma boa educação formal para o seu filho, tipo escola, faculdade, não é um plano de saúde, não é uma boa alimentação, né, para ele desenvolver fisicamente, não é um bom ambiente de casa, de lar, né, de poder ter um quarto, o que for. Eu não estou falando apenas isso, apesar que eu digo que é muita coisa, certo? Por que eu falo apenas? É porque existe mais coisas, existe a parceria, a conversa, o diálogo. E digamos que o pai fez tudo isso que eu já mencionei, de características mais físicas, até envolvendo aspectos financeiros que ajudam bastante. E você também foi um pai presente, orientou, instruiu seu filho, mostrou o caminho que deve andar. Pais crentes que levaram seu filho para a escola dominical, instruiu o caminho, mas era o pai crente que levava para a escola dominical e o pai estava na escola dominical. É o pai que em casa instruiu o filho. Era o pai que dava amor ao seu filho, conversava com seu filho, dava liberdade ao seu filho para poder discutir sobre quaisquer temas. O pai que fez sua parte. Não foi o pai perfeito, foi o pai possível, mas foi um bom pai. Foi uma boa mãe. E mesmo assim, o seu filho, ele está rebelde. O seu filho está problemático. Então, o que fazer com a situação dessa? Como enfrentar isso? Bem, na lição bíblica ao longo desse trimestre, vamos estudar, vai ter uma lição específica sobre essa temática. Vamos nos aprofundar dela. Mas eu quero dizer que você pode fazer toda a sua parte e você não tem certeza do resultado. Muito provável você vai ter um resultado positivo, um bom resultado, mas ele não é certeza, ele não é garantia. Porque existe um elemento que às vezes a gente esquece. Os nossos filhos não são robôs. Os nossos filhos são pessoas individuais que possuem pensamento, possuem uma autonomia e vão fazer suas escolhas, o livre-arbítrio. Talvez é só pensar a sua história, você que está me acompanhando agora, talvez você não tenha sido evangélico, crente, desde a sua infância. Talvez você tomasse decisão adulto em algum momento, na adolescência. Mas os seus pais, por mais que eles talvez até tenham sido crentes, eles não determinaram o seu futuro. Os seus pais talvez não tenham sido crentes, talvez tenham sido aversos ao cristianismo. E você hoje é um cristão. Perceba que a influência deles ou as instruções deles, obviamente, devem ter contribuído para a sua vida. Mas perceba que a parte espiritual, o lado espiritual, talvez não teve a influência dele sobre a sua vida. Você trilhou o seu caminho. Então, nós devemos entender que não é uma conta matemática precisa 100% que você vai ter um resultado. Não é assim que funciona a vida, não é assim que vai funcionar a sua família. Então, temos que considerar isso como uma possibilidade. O item 6, um sexto mito que devemos aqui desfazer sobre as famílias é que uma família cristã não erra. Ah, então, se é tão bom seguir a Jesus, se é tão bom ser crente, então logo se eu for caminhar junto com Cristo, a minha família caminhar com Deus, indo para a igreja, escola dominical, fazendo boas iniciativas e tal, a gente não vai ter erros. Não, pelo contrário. Você vai continuar tendo erros. Mas se espera, né? O objetivo de você estando com Cristo é que você vai ter uma mudança de vida. A sua família vai mudar para melhor. Mas não quer dizer que não vai ter erros. Não quer dizer que não vai ter problemas. Outra questão também, você não vai estar ausente de problemas. Mas você provavelmente vai ter respostas para os problemas. Você vai talvez saber lidar com a tempestade que vai estar atravessando a sua vida. Ou seja, você vai sofrer? Talvez vá sofrer, mas você vai sofrer de uma forma mais digna, de uma forma melhor do que se você não estivesse com Cristo. Sétimo e último mito, apenas os que eu quero apresentar. Teríamos mais, mas vamos discutir, vamos diluir isso ao longo das nossas próximas aulas. Uma família cristã não terá conflitos. E aí eu falo conflito interno, né? Pode ser conflito externo também, sua família com outras famílias, sua família com outras pessoas, por aí vai. Mas eu quero falar aqui atrito dentro da própria família, pessoas com histórias diferentes, no caso marido e mulher, contextos de criação diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, elas vão ter conflito. Isso é óbvio. A pessoa que casa e tá entrando na ideia que, ah, eu tenho uma pessoa muito alinhada de pensamento. Sim, tudo bem. Você então talvez vai ter menos conflitos, mas vai ter conflitos. Ah, eu tô instruindo meu filho. Meu filho, talvez em idade menor, ele era muito obediente e depois ele se torna desobediente. Ele passa a gerar conflitos comigo. Então, é uma questão que devemos considerar e que vai existir. Haverá conflitos. Agora a questão é: qual a magnitude desses conflitos? Qual a gravidade desses conflitos? É um conflito sobre escolhas muito sérias de direção de vida ou apenas um conflito por quem é que vai lavar a louça hoje de noite? Bom seria que os conflitos das famílias fossem a discussão de quem vai lavar a louça. Bom seria. Vamos avançando aqui para a nossa aula. No primeiro tópico, que fala Deus faz promessa a Abrão, é muito interessante porque vamos trabalhar com um pano de fundo. Um pano de fundo que serve de modelo para pensarmos e lançar luz sobre nossas vidas hoje. O primeiro deles é o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Perceba que Abraão, ou Abrão nesse momento, ele tinha um histórico muito positivo. Ele estava indo bem, dentro do possível, lógico, né? Ele estava indo bem, estava caminhando com Deus, estava seguindo a sua história. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. Então imagina só o que vamos falar hoje. Está dizendo que quem determina ou quem manda na sua família é eu. Mas aí chega Deus, fala para um homem de 75 anos de idade. Nem preciso falar aqui da tamanha impossibilidade, né, de uma pessoa com essa idade ter filhos, gerar filhos. E diz: olha, você vai ter filho. Você vai ter herdeiros. Mas como assim, né? E um agravante, a mulher dele, alguém poderia dizer, então a mulher dele deve ser nova, né? Deve ser uma jovem, está na flor da idade, para poder ter filhos. Não, a mulher dele também era igualmente velha. Na verdade, bastante velha também. E idosa, né? Vamos usar uma palavra mais adequada, né? Uma palavra só mais idosa. E como isso poderia acontecer? Então se cria um dilema. Deus fez uma promessa, algo sobrenatural. E essa mulher que era idosa tinha um agravante. Ela não era apenas idosa, ela era uma idosa estéril. Ou seja, a vida toda eles não puderam ter filhos, porque a esposa era estéril. Então o problema estava no lado da esposa, Sarai. No item 2 da nossa lição bíblica, a dúvida diante da espera. após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Olha o que diz Gênesis 15, versículo 2. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. A preocupação de Abrão era em relação a não apenas a posteridade, mas também até a herança. Ia ficar tudo para o mordomo deles. E não tinha filho. E como isso poderia ser prejudicial, né? Pelo menos naquele contexto, principalmente, em que era muito importante você ter descendência, levar o nome da família, a história prosseguir. Era algo que, vamos dizer, naquela cultura, naquela sociedade, era muito comum, era desejável e também era o normal, certo? Era o normal e era o desejável dos homens. Então, este questionamento, diz a lição bíblica, revelou que uma certa crise de fé que estava passando Abraão. Ele recebeu uma promessa, mas ele tinha uma série de limitações naturais. O ambiente não cooperava para que aquilo que Deus falou se concretizasse. E isso acontece em nossas vidas. Quando nós pensamos que, por estarmos exclusivamente num ambiente em que não temos nada favorável, a pessoa leva a crer ou pensa que nada será possível para resolver ou concretizar um desígnio, uma promessa que Deus tem feito para a sua família e para você. E aí, qual vai ser a nossa atitude perante isso? Vai ser esperar o momento correto ou tentar ajudar a Deus? Tentar acelerar esse processo. E aí é que a gente vê quando começa a ocorrer problemas nas nossas escolhas e decisões, quando queremos acelerar processos, antecipar etapas. E Deus, por sua livre e espontânea vontade, Deus, pela vontade dele, ele nos dá a oportunidade também de exercermos nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e podemos tropeçar, podemos errar, né? Então, esse é um aspecto muito interessante que devemos sim considerar. Bem, voltando aqui para o texto específico da lição bíblica no item 2, diz assim: este questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Podemos concluir, então, nesse tópico 1, que as promessas de Deus podem se cumprir a qualquer momento, até mesmo quando entendemos que já passou o tempo. Ou seja, a promessa acontece no tempo de Deus. Portanto, as promessas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Mas quando a gente entende que parece que Deus esqueceu de nós, talvez aquilo não se aplique a mim. Talvez, será que Deus falou de fato comigo? Então, alguns questionamentos podem passar a surgir na mente das pessoas. E aí ele é tentado a desacreditar, a desconfiar das promessas de Deus. E qual é a nossa resposta para isso? É se voltar para Deus ou realmente continuar nesse pensamento destrutivo que pode contaminar as nossas mentes? Isso é um ponto a pensar. Deus reafirmou suas promessas de Gênesis 15, 4. Apenas contava que Abraão permanecesse firme na fé. Mas será que não era exatamente isso que Deus estava querendo ver? Ver a fé de Abraão? Testar Abraão para provar e servir de modelo para os nossos dias? Para que, inclusive, hoje estejamos fazendo exatamente menção a essa situação. Então, o que aconteceu com Abraão não foi apenas para Abraão, foi para a história, foi para a humanidade. Deve servir de modelo. No tópico 2 da nossa lição bíblica, temos interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. E aqui o ajudar, entre aspas, lógico. Lógico que, pela ideia do processo natural, Sarai não tinha chance nenhuma de poder gerar filhos e dar filhos a Abrão. Ela teve uma ideia, que era o quê? Entregar uma serva, uma escrava, para que pudesse servir como mulher para ele e aí sim gerar os filhos. E é bem interessante mostrar que isso era algo relativamente comum naquele período da sociedade. Então, aquilo não era mal visto aos olhos da sociedade. Lembra quando eu falei sobre os mitos, sobre as questões que devíamos considerar também? É que algumas decisões, elas não são ilegais, elas não são criminosas do ponto de vista jurídico, de direito, de legislação de um país. Até mesmo em alguns momentos, ela é aceita pela sociedade. Mas não é porque algo é aceito pela sociedade, ou até vamos colocar além. Porque às vezes é aceito pela sociedade, mas não é comum na sociedade. Vamos além. Vamos considerar que ela é aceito pela sociedade e comum pela sociedade. Aí nós estamos em uma outra categoria. A categoria de você estar lutando contra ou enfrentando o que é o senso comum. E alguns até fazendo uma certa brincadeira, uma piada, né? O pessoal fala que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a gente sabe que isso não é, certo? A gente sabe que isso não é. É só observar o que acontece ao longo da história, tá bom? E um exemplo também interessante, países que têm democracia, é só você olhar o que acontece também no ambiente político. Não vou entrar aqui em discussão, direita, esquerda, esquerda e direita, mas é só para você ter a dimensão. A voz do povo definitivamente não é a voz de Deus, tá certo? Se depender do povo, em geral, a maioria vai traçar um caminho equivocado em boa parte das vezes. Então, não vamos pensar nesse sentido. Então, ela estava apresentando uma proposta minimamente ou considerada aceitável, uma proposta plausível. Por que não fazer o que Sarai mencionou? Alguém poderia chegar e dizer isso para Abraão. Por que não seguir esse caminho? Abraão ponderou, talvez, pensar: será que não era esse o contexto em que Deus estava querendo mencionar? E eu entendi equivocadamente? Então, assim, perceba que a decisão, olhando a gente hoje, é muito fácil você, talvez, fazer uma crítica, é muito fácil nós apontarmos a falha, mas temos que entender que, naquele contexto, naquela sociedade, aquilo era algo bem mais comum. Isso é importante mencionar. Porque numa situação hoje do Brasil, principalmente, um país predominantemente cristão, que os relacionamentos são, na sua quase totalidade, monogâmicos, né? Ou pelo menos deveriam ser, né? Mas é entre um homem e uma mulher, pelo menos oficialmente, talvez não na prática, mas boa parte sim. Então, isso não é bem visto. Uma situação dessa é praticamente inconcebível, mas só que naquela realidade era algo concebível, era algo aceito. Então, às vezes, o ajudar a Deus é algo que parece ser até belo, bonito, normal. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Foi essa a tentação que Abraão sofreu. Item 2. Os dois vacilam na fé. Abraão, me parece, ser uma pessoa aberta a ouvir sua esposa. É algo positivo de Abraão. Algo positivo Sarai também falar. Porque Abraão dava abertura e Sarai também falava. Então, parecia ser um casal nesse aspecto positivo, algo legal. Sarai deu uma opinião errada. Sarai deu uma opinião de senso comum. Sarai falou, talvez, o óbvio. Mas as obviedades são, na verdade, às vezes, um seríssimo problema, né? Então, um jornalista que eu acompanho, ele fala algo bem interessante. Respostas rápidas, fáceis, geralmente são equivocadas. Respostas rápidas, fáceis, fáceis de implementar, elas tendem a ser equivocadas. Então Sarai fez isso, deu uma resposta fácil, rápida, normal, senso comum, nada fora do, nada tão extravagante. E Abrão esqueceu de certo momento, ou não teve tanta convicção nas afirmações de Deus, a sua fé vacilou, e ele também seguiu a orientação da sua esposa. Então, é muito bom ouvir a sua esposa. Tem que se ouvir a sua esposa. Essa é a verdade. Só que nem todo o conselho da sua esposa vai ser bom. Então, vamos supor que Sarai fosse e devia ser uma boa conselheira. E você recebeu vários conselhos positivos, vários conselhos bons. Mas um conselheiro que tem um histórico de bons conselhos, ele também pode errar. Então, temos que ter muito cuidado sobre quem são os nossos conselheiros. Porque eles podem ser muito bons historicamente, mas eles falham. Pensa aí num esporte qualquer que seja, vamos considerar futebol, talvez seja o exemplo mais interessante. Nós temos os melhores jogadores do mundo, por exemplo, um time, um país. Mas esses melhores jogadores do mundo, eles vacilam em algum momento, eles podem ter o melhor histórico, mas em uma partida eles perdem. Às vezes perdem para o time mais fraco, ou um dos mais fracos. Eles perdem um jogo que seria praticamente impossível perder e eles conseguem fazer isso. Então, temos que ter muito cuidado com os conselhos. Devemos avaliar os conselheiros? Sim, mas também devemos avaliar o conteúdo dos conselhos. O conteúdo deve ser considerado. Então, pessoas boas que nos amam às vezes sugerem coisas equivocadas. Se Abraão tivesse maior convicção e fé na promessa de Deus, ele não seguiria o conselho da esposa. Então, o erro foi dos dois, mas primordialmente no caso de Abraão, certo? Tópico 3: o problema da precipitação. A gente sofre uma sociedade hoje que tem muita questão de ansiedade. Você sofre antecipadamente, só preocupação. Querendo resolver tudo muito rapidamente, o resultado rápido é agora. Às vezes nós queremos que isso aconteça com as coisas de Deus. E aí você vai ter que aplicar e pensar na sua realidade, no seu contexto, na sua história, nas promessas de Deus para você, que são diferentes da minha e de outras famílias. Será que eu estou caminhando ou você está caminhando para querer ajudar a Deus? Ou estamos fazendo a coisa adequada, a coisa correta? Devemos também, mais uma vez, refletir e pensar sobre isso. Tópico 3: as consequências de uma decisão precipitada. Agora chegamos num ponto importante. Falamos sobre o processo, que a situação, o contexto que Abraão estava. Falamos sobre o contexto da decisão. E agora vamos ver os resultados, as consequências. A decisão feita vai gerar uma consequência. A primeira delas foi um conflito na própria família. Porque agora Abraão, por mais que ele tenha uma mulher oficial, vamos dizer, a esposa mesmo dele de fato, ele agora tinha uma outra mulher que tinha um filho dele, que gerou um filho, Ismael. E essa mulher começou a desdenhar, dependendo da região que você mora do país, o Nordeste tem um termo chamado mangar. Que verbo é esse, né? Verbo mangar. Pois é, começou a mangar a. Tirar uma onda, como alguns falam, né? Com a esposa oficial que não gerava filhos. Mas olha só, Agar só teve a oportunidade de estar com Abraão graças à senhora dela, que era Sarai. Perceba, inclusive, a ingratidão, de certa forma, né? O erro de Agar. Mas por que que isso aconteceu? Sarai trouxe ela. Sarai trouxe ela. Abraão também trouxe ela para o meio familiar, o seio familiar. Ou seja, eles trouxeram o problema para dentro de casa. E agora a situação estava dada. Ela ia gerar um filho do patriarca. E ele não poderia assim simplesmente aniquilar isso. Então, esse é um problema muito sério. Item 2: a fraqueza de Abraão. Depois de ele ter tido todo esse conhecimento do que deveria ocorrer na vida deles, ele teve que confiar não mais em Sarai. Ele teve que confiar em Deus. Olha só, na situação caótica, ele se voltou para Deus. E Deus ele reforçou para Abraão, inclusive, que ele teria o filho. O filho da promessa não era o que ele teve com Agar, era o que ele teria com sua esposa. A esposa dele, de fato. E Deus cumpriu essa promessa. Só que o cumprimento dessa promessa gerou um grande problema. Porque até hoje, tem uma desavença, um conflito entre árabes e judeus, descendentes de Ismael, descendentes de Isaac. Esse atrito não foi apenas naquele momento familiar, mas perdura até os dias de hoje. E é interessante que, para tomarmos decisões como essa, em que Abraão teve que tomar, e nós, em algum grau, tomamos também, sobre outras questões, é que é necessário discernimento espiritual. O discernimento para saber qual é a melhor decisão a ser tomada, discernimento para saber se o que tem que ser feito é, de fato, de minha responsabilidade, é aquilo que Deus deixou para que eu pudesse escolher e tomasse a decisão, ou seja, está nas minhas mãos executar e o fazer, ou é aquilo que Deus diz: olha, o seu fazer é o não fazer. O seu fazer é o não fazer nada. O seu fazer é confiar em mim. O seu fazer é confiar que Ele, Deus, pode solucionar o problema que sua família está passando. Então, deveríamos ter e buscar esse discernimento espiritual. Falamos no trimestre passado sobre avivamento. O avivamento leva-se a considerar, sim, o discernimento. O discernimento que é um dom espiritual, um dom imprescindível para a igreja nos dias de hoje. Então, seria muito interessante se nós tivéssemos, e desejamos, na verdade, que todos nós tenhamos, discernimento espiritual suficiente para identificar o que deve ser feito, como deve ser feito, inclusive o que não deve ser feito. Por último, a nossa conclusão, precisamos identificar a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto. Precisamos identificar a voz de Deus. Segundo, precisamos confiar integralmente nas promessas de Deus. Ao ponto que eu ouvi a voz de Deus, identifiquei que é de fato Deus falando, que não é a minha imaginação, que não é um falso profeta, que não é um falso mestre, alguém que está querendo me enganar. Identifiquei que é Deus. Confio em Deus integralmente. Se eu passo dessa confiança integral em Deus, eu não vou fazer o quê? Cometer o equívoco de querer ajudar a Deus. De entender que as coisas dependem dele. É ele quem faz. Também aprendemos que é importante ouvir conselhos. Sobretudo, obviamente, como eu mencionei já, da própria esposa. Mas bons conselheiros também fornecem conselhos prejudiciais. E por último, cabe a você governar as decisões e ter ciência que a responsabilização também está sob sua responsabilidade. Se você teve acesso a essa aula toda, achou interessante e quer baixar o slide, aqui ao lado você vai ter um QR Code. Se você estiver assistindo no televisor, no aparelho de TV, que você pode escanear e baixar esse slide. Você também pode acessar esse conteúdo no grupo do Telegram, onde postamos conteúdos adicionais. O link fica na descrição deste vídeo. E se você quiser nos seguir nas redes sociais, as respectivas redes sociais e os seus arrobas estão aqui abaixo, tá certo? Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.